Nós nunca paramos para perceber o que Deus faz por nós em cada minuto. Há 18 anos eu repito a mesma frase aqui: cada minuto na vida é um milagre que não se repete. E nós não percebemos isso, queridos, porque a nossa vida é corrida demais, ela é cheia de preocupações, de dores, de medos. Tenho citado o fato de que aos nossos ouvidos sempre uma multidão de vozes tem ecoado, e no meio delas a voz do Senhor, e às vezes não conseguimos ouvi-lo, porque estamos atendendo ou atentando para outras vozes. Deus está nos renovando oportunidades a cada minuto, que é um milagre que não se repete. O Altíssimo está sempre pronto a que, nos ajudando, possamos nós fazer diferente o que temos feito errado, tem sido feito torto, equivocado até aqui. Possamos fazer melhor aquilo que temos feito com apreço e com dedicação até aqui. Há sempre mais para buscar. O padrão de Deus para nós é a excelência. Deus não nos chamou para mesmice. Não. Quando eu olho para o céu, e o salmista tem palavras maravilhosas, céu que é a obra das mãos de Deus, o que eu vejo lá? Eu vejo o detalhe do Criador, nas pequenas coisas, coisas que nós não imaginamos, mas que estão ali mostrando a grandeza dele. O brilho de uma estrela, a luz de uma estrela que nós contemplamos hoje, essa estrela morreu há décadas, para não dizer séculos, mas a luz dela está chegando aqui agora, enchendo os nossos olhos. Quando a gente ouve um pássaro cantar, aquele canto enche o coração e a alma. Eu não sei você, mas eu sinto uma paz tão grande quando eu ouço o canto de um pássaro ou de um bando de pássaros. Aquilo parece som do céu, e é som do céu. E é um renovo de Deus, é um alento de Deus, é uma oportunidade de Deus para que eu recomece cada coisa, cada etapa da minha caminhada com Ele no meu dia a dia. Entre os homens de Deus que o apresentam, ele, o Altíssimo, Jeová, como um Deus único e maravilhoso, nós temos Isaías. Eu tenho um carinho muito especial por Isaías. O texto bíblico que eu mais amo nas Escrituras é de Isaías, Isaías 40, 31. Isaías é considerado, dentre os profetas, talvez o de mais destaque, o de mais relevância, porque a profecia de Isaías, ela é completa. Isaías tem sido chamado no seu livro, muitas vezes, como o resumo da Bíblia. O texto de Isaías é considerado o resumo da Bíblia. E existem números que nos ajudam a pensar dessa forma. Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Os 39 livros, do texto de Isaías, são comparáveis a todo o Velho Testamento, 39 livros. Os capítulos 40 a 43 são comparados aos 4 evangelhos. Os maiores estudiosos fazem essa analogia. E o último capítulo de Isaías, o de número 66, fala da Nova Jerusalém. Fala do lugar que é nosso, dessa pátria celeste, que nós não imaginamos, não entendemos, porque a nossa capacidade é muito limitada. Isaías, queridos, profetizou aos filhos de Israel em um período sombrio da história. Muito sombrio. Eles estavam no cativeiro, eles perderam tudo, absolutamente tudo o que pensavam que iriam manter para sempre. As conquistas, as vitórias, como a terra prometida, para eles era eterna, nunca mais perderiam, e eles perderam tudo. E estavam no cativeiro. Também estavam doentes, tristes, desmotivados, cabisbaixos, por causa da terra e das bênçãos que Deus lhes havia concedido com força de promessa, mas eles não conseguiram ou conquistar, ou preservar, por causa da falta de obediência de cada coração daquele povo diante de Jeová. Nesse contexto, Deus se manifesta à nação de Israel, aos filhos de Israel, e ele dá uma ordem clara para Isaías oferecer e estabelecer diante do povo. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Isaías 43. Vale lembrar o que acabei de dizer. Eles estavam doentes, física, emocional e espiritualmente. Eles estavam tristes, desmotivados, cabisbaixos. Era um povo derrotado, um povo sem terra. Não era uma nação, eles não tinham pátria, eles não tinham nada, absolutamente nada. Tudo aquilo do que se orgulhavam tinha desaparecido, tinha sido arrancado deles por força do cativeiro que enfrentavam. E Jeová levanta Isaías, no capítulo 43, em apenas dois versos que eu quero destacar, e diz a eles, o verso 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Palavra forte de Deus ao seu povo, queridos. E muitos deles não entenderam. Jeová queria que eles parassem de olhar para trás, para o passado, para o que eles perderam, para o que eles não eram mais, e olhassem para o futuro, olhassem para frente. A derrota que eles amargavam, a dor que eles carregavam, o medo que eles viviam, a saudade que invadia a alma e o coração de cada um daqueles que sobraram, daquele povo, estava amargurado. Estava amargurando, para ser mais preciso. E eles não viam o que Deus estava fazendo. Esqueçam o que se foi, diz Deus a eles. Mas como é que eu vou esquecer? Como eu vou esquecer os que eu perdi? Como vou esquecer o que eu tinha? Meus campos, meus animais, meus olivais, minhas vinhas, como eu vou esquecer? Como eu vou esquecer a glória do templo? Como eu vou esquecer a beleza do nosso povo? Como eu vou esquecer dos reis que se levantaram? Como eu vou esquecer? Era tudo passado, eles não tinham mais nada, queridos, mais nada. E o verso 18 chega como uma boa bofetada para eles. Esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Essa palavra foi para eles, mas é também para nós, que passamos a vida choramingando o que perdemos. Quantos perdemos? Como perdemos? 2021, 2020, quantos nós perdemos? Como foi difícil perdê-los? Quantas coisas foram tiradas de nós, além de pessoas? Muitos saíram de seus lares tão queridos porque não puderam honrar compromissos assumidos de aluguel e foram morar em lugares mais baratos. Quantos perderam seu emprego? Quantos amargaram a dúvida de cada mês acerca do próximo, do que estava chegando? Quantos, quantos e quantos? Nós somos como aquele povo, um povo triste, um povo doente. Doente sim, queridos, doente emocionalmente. E é natural que o nosso corpo responda às dores do nosso coração. E é natural até que tenhamos dúvidas acerca de Deus por causa das dores do nosso coração. É da nossa natureza. Não é pecado. Pecado é permanecer mergulhado nessa dor. Pecado é não olhar para Deus e dizer como salmista, Ele alegrará o meu coração, viverei novamente a alegria da presença e da bênção de Deus. Ah, queridos, nós precisamos tomar uma atitude. Se estivermos constantemente olhando para trás, como a maioria de nós vive, não vamos conseguir ver o caminho que estamos seguindo pela direção que Deus está nos dando. O povo de Israel era saudosista e nós não somos diferentes deles. Não somos. Nós gostamos de lembrar da infância. Nós gostamos de lembrar da adolescência. Por mais sofrida que tenha sido, as coisas que vivemos, as coisas que não temos mais. As pessoas que participaram da nossa vida e que já não temos mais. nos lugares que visitamos e já não podemos mais ir. E eu posso ficar aqui citando e puxando do baú um milhão de memórias. Somos os lamentadores. Seríamos bons escritores para o texto de Lamentações de Jeremias. Só que não seriam lamentações de um povo e de um profeta particularmente, que olhando para Deus, ainda que as suas mazelas fossem terríveis, confiava no Senhor. Não! O Egito era uma realidade na memória do povo de Israel, saudosista. Lá eles tinham tudo, apesar de não ter liberdade. Então quem não tem liberdade não tem nada, eles eram escravos. Eles eram escravos. Aquele povo tinha saudades da conquista de Canaã. Eles tinham saudades do momento em que o mar se abre para que eles escapem da mão de Faraó, do momento da glória de Deus se manifestando, da nuvem que cobriu o acampamento no tempo de deserto, de dia guardando do sol, protegendo aquele lugar, de noite resplandecente, aquecendo o frio, a glória de Deus presente sobre o acampamento. Ah, que saudade! E então, 40 anos vagando por aquele deserto, entrando naquela terra maravilhosa. Ai, que saudade daquela terra. Eles se orgulhavam do templo. Ah, que templo, que coisa maravilhosa. Que momento foi aquele quando juntos trabalhamos na edificação da casa do Senhor e detalhes que o próprio Jeová ofereceu, cada um descobrindo talentos e aptidões para produzir a magnífica obra que manifestava a presença do Senhor entre eles. A Arca da Aliança. Ah, que coisa maravilhosa. Quem de nós não gostaria de ter visto a Arca da Aliança? Ah, queridos. Nós fazemos como aqueles, como o povo do passado. Eles eram conquistadores que tinham saudades das conquistas, mas agora eles eram derrotados. Eles foram conquistados. Os que venciam, perderam. Os que ganhavam já não tinham mais nada. Nós não somos diferentes deles, não. Choramingamos diante de Deus a saudade do que se foi. Como eles, vivemos nos lembrando do que ficou para trás, daquilo que tinham sido as nossas vitórias, como foram as vitórias deles. Como eles, nós muitas vezes também vivemos focados nesse passado. E esse passado que tem duas perspectivas. A perspectiva negativa, guardando sentimentos de dor, mágoa, raiva, rancor, inveja, indiferença, e por aí vai. Esse é o lado negativo das perspectivas do passado. Mas também há o lado da perspectiva positiva, relembrando sempre os momentos áureos da nossa vida, aquelas coisas maravilhosas que nós experimentamos, o gosto das coisas, o aroma das coisas, a beleza das coisas. Mas precisamos nos lembrar que elas não voltam mais. Ah, como eu queria hoje ter o vigor físico de quando cheguei na Betel. Vão quase 19 anos, em junho 19 anos. Eu tinha um pique que eu não tenho hoje. Mas tinha a carência de um monte de habilidades naquela época que eu tenho hoje. Aprendi muita coisa, vivi muita coisa, descobri muita coisa, mas nós sempre olhamos para o que se foi, e não para o que nós somos ou temos no presente momento. Israel não tinha aparentemente do que se orgulhar, mas eles sabiam que apesar de toda a tristeza, toda a dor, toda a inveja, toda a mágoa, todo o rancor, toda a frustração e a indiferença que eles guardavam no coração, eles tinham a presença de Deus com eles. O Senhor não permitiu que eles desaparecessem da face da terra. Entre tantas outras coisas, o povo estava no cativeiro, e eu pergunto, qual é o nosso cativeiro hoje? Qual é o seu cativeiro? Quem está conosco pela internet pode responder? Qual é o seu cativeiro? Talvez as dívidas, talvez a família, talvez o sacrifício de ter que trabalhar, ainda que a idade já não ajude, talvez a saúde, talvez... Eu não sei qual é o seu cativeiro. Aquele povo estava mergulhado no cativeiro. Nós hoje vivemos ainda o cativeiro no qual nos colocamos voluntariamente, ainda que Cristo nos tenha libertado. Todas as vitórias passadas já não valiam para eles, como não valem para nós. As lembranças passadas não valiam como não valem para nós. Não libertariam aquele povo como não vão nos libertar hoje dos nossos cativeiros. Não vão. Eles precisavam de um novo estímulo como nós precisamos. Eu e você precisamos de um estímulo. E é o que acontece nos nossos dias. Os cristãos do tempo moderno estão vagando por aí à busca de estímulos. Não criam ninhos. Não aprofundam suas raízes, porque precisamos de estímulos para manter a nossa fé viva e aquecida. Quem sabe alguém que diga exatamente o que eu estou, não precisando, mas querendo ouvir. Quem sabe aquela canção arrebatadora, barulhenta, que mexe com tudo dentro de mim, mas que na verdade não diz nada, porque só é apenas um conjunto de notas que me fazem balançar, de uma letra vazia, que não tem nada de Bíblia, mas que eu acho que vem do céu. Enquanto aquele que é do céu está comigo o tempo todo. O tempo todo. Deus está abrindo para nós a cada minuto um milagre novo. Na sua presença, na sua companhia. Ele está nos oferecendo uma história nova a cada momento. Sabe, queridos, às vezes você... Eu sou professor de carreira, comecei a lecionar em 78. Muitos aqui nem nascido tinham. Nem nascido tinham. Não é fácil escrever em lousa, não. Ainda mais quando você não tem experiência. Você começa numa altura, termina na outra. Você começa com uma letra, termina na outra. É uma coisa horrorosa. Os alunos reclamam. É uma coisa... Hoje em dia está tudo muito fácil. Hoje em dia tem multimídia nas salas. Hoje em dia você leva o tablet, nem mais notebook. Hoje em dia a coisa mudou muito. Na minha época, queridos, era tudo na garganta. Era tudo no quadro. Porque não tinha. Não tinha. As apostilas... A escola não oferecia, não é como hoje. Se o professor quisesse dar uma apostila para o aluno, ele tinha que bancar. E na época, era mimeógrafo. Oh, que coisa velha. Alguns aqui sabem o que é mimeógrafo, tá? Aquela coisa em que você escrevia, você sabe, Zé, é que você escrevia na máquina de escrever, né? Na máquina de escrever você datilografava o texto, aquilo gerava uma impressão em alto relevo no verso, você levava para aquela maquininha e fazia a cópia manual através do álcool. E quando você estava lá na vigésima cópia, já começava a ficar branco, né? Quando secava, você nem lia direito. Mas era assim que a gente tinha que fazer para levar para os alunos material de apostila, por exemplo. Hoje em dia não, está muito fácil. Você redige um arquivo PDF e manda tudo para o WhatsApp. A vida é muito fácil, querido. Quem reclama hoje, reclama de barriga cheia, como diria minha santa mãezinha. Ah, queridos, ainda assim, nós não paramos para reescrever nossa história. Se até aqui a minha letra começou desse jeito e terminou lá em cima... Se era um formato aqui e outro lá, se eu tinha uma dor, uma dificuldade, um problema, uma limitação, ao longo do tempo o Senhor vai me oferecendo a oportunidade de corrigir o que está torto, de acertar o que está errado, de melhorar o que está aparentemente bom. Deus está trabalhando para isso. Sabe, queridos, eles tinham ido para longe, muito longe, e sofreram o resultado da distância. Indo para longe de quê? De Deus. Aquele povo se ausentou da presença de Deus, fugiu da lei dos mandamentos, fugiu da glória do Altíssimo, que eles viram muitas vezes, por exemplo, no deserto com o maná. E quando eles reclamaram da comida, porque eles não aguentavam comer aquela coisa que até hoje ninguém sabe dizer direito como era, o Senhor, e eles queriam carne, Deus deu a eles as codornizes. Cada milagre, cada manifestação, cada cuidado de Deus, mas eles já não tinham mais codornizes para comer, eles não tinham mais o maná, a arca já não estava mais ali, o templo já tinha sido destruído, quantos reis já haviam caído, morrido, quantos profetas que se levantaram para advertir o povo também morreram, sobraram poucas pessoas, poucos homens e mulheres, porque a grande maioria havia morrido. Culpa de quem? De Jeová? Da lei? Dos profetas, dos reis. E eu quero lembrar um detalhe, Deus não queria reis para Israel. Jeová não tinha planos de que Israel coroasse nenhum rei. Por quê? Porque ele é rei, ele é Deus, ele é o governante. A forma política, e eu vou colocar isso entre aspas, porque o termo política é muito ruim, é muito pobre, muito... O governo de Deus é teocrático, é teocêntrico. Deus é o governante. E eles se rebelam porque nós, todos os povos têm, eu quero um rei. Nós queremos um rei. E Deus deu a eles reis. Reis que os afastaram do Altíssimo, reis que os aproximaram do Altíssimo. Era um constante sobe e desce. Tudo fruto de distância e desobediência. Aquilo que estavam passando era mais do que merecido. E nós também passamos ou sofremos a mesma coisa. Nos afastamos de Deus e as circunstâncias e as consequências são apenas o resultado desse afastamento do Senhor. A nossa experiência hoje certamente é como a do povo de Israel. Como o povo de Israel, como foi com eles, é conosco, Deus tem mais razões ou argumentos para nos deixar viver as consequências das nossas escolhas, do que nos abençoar. Deus tem mais motivos para nos punir pelos nossos pecados, do que para derramar graça sobre nós. Mas Ele nos ama. Ele estava estendendo a mão para aquele povo. Ele está estendendo a mão para mim e para você. Tempo da pandemia, quanta dificuldade por causa do trabalho, mas a grande maioria não ficou sem trabalho. Ah, perdi o meu emprego. O Senhor deu no momento certo um outro emprego, se bobear muito melhor do que tinha. E eu estou citando apenas um milagre do Senhor. Ele está sempre estendendo a mão. Ele faz isso para nós agora. Isaías, queridos, no capítulo 43, o verso 19, declara isso. Vejam, abram os olhos para ver. Estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem? Como não veem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Altíssimo oferece sempre um recomeço, sempre uma nova oportunidade. Cada minuto na vida é uma nova oportunidade, é um milagre de recomeçar, queridos. Ele diz aqui, o profeta, que o Senhor vai abrir caminhos e riachos para o seu povo. Deus é capaz de transformar as áreas desérticas da nossa vida em campos de bênçãos, em campos de abundância. Ele é capaz de tomar uma vida seca e inútil e transformá-la em uma vida de propósito e de graça. Ele fez isso com cada um de nós que um dia reconheceu o seu pecado e entregou sua vida a Jesus. Ainda que com as dores do tempo presente, não há como negar que ele transformou o deserto do coração de quem crê numa terra, num campo abundante. Não há como negar que ele transformou a nossa existência à medida de propósito e de graça. O único passo, queridos, para abraçar essa coisa nova de Deus na nossa experiência é fazer com ele um compromisso com o seu plano. Um pacto de vida com ele. É aceitar aquilo que ele está colocando diante de nós, sabendo que se não aceitarmos, vamos continuar acorrentados no nosso cativeiro. Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos todos e as pessoas necessárias para tirar Israel lá daquele cativeiro e trazê-los de volta à terra da bênção. Ele tem feito a mesma coisa por nós. O céu tem sido focado em tantos momentos desse culto. Pois é, querido. O problema é que nós não estamos olhando para o céu. Estamos olhando para as eleições desse ano, muitos. Estamos olhando para as contas que já estão chegando do mês de fevereiro e aquelas que não conseguimos pagar ainda do mês de janeiro. Estamos olhando para a doença que está se multiplicando em todos os lugares pelas variantes que surgem. Mas o justo viverá pela fé. É o que diz a Bíblia. O justo vive pela fé, não vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Deus estava movimentando todos os elementos necessários para suprir Israel, e está fazendo a mesma coisa conosco. Ainda era necessário que eles decidissem, Apesar de todas as ações de Deus, de todos os movimentos de Deus, eles precisavam decidir se queriam o que Deus oferecia. E eu pergunto, você quer o que Deus te oferece hoje? A escolha é nossa. Ele coloca a bandeja pronta e arrumada, o banquete servido. Comemos ou não, a decisão é nossa. Recebemos o presente ou não, a escolha é nossa. Se eles recusassem o plano de Deus, queridos, se eles recusassem seguir aonde o Senhor os estava enviando, eles estariam condenados a permanecer no cativeiro. E eu digo para você que a nossa realidade, a minha e a sua, não é diferente. Se persistirmos no erro, se persistirmos no pecado, se persistirmos na desobediência, se persistirmos no eu, não há futuro. Cada cristão terá novas cenas e provações para enfrentar. Esse ano não vai ser fácil. Esse mês de fevereiro, se você achar que janeiro foi difícil, fevereiro será mais desafiador. E cada mês do ano será cada vez mais um gigante para derrubar a cada dia. Vamos enfrentar cenas diferentes, provações diferentes, nas quais a experiência passada não vai ser suficiente para que permaneçamos em pé. Não vai ser. Eu reafirmo, nós temos mais um dia, uma semana, um mês, um ano inteiro diante de nós, o restante da nossa vida, não importa quanto tempo dure. E eu pergunto, qual será a melhor atitude para tomar? Agora, quando Deus nos oferece o que Ele tem planejado para nós. O salmista responde isso, mas é a resposta dele, é o convite dele. Salmo 95, versos 6 a 8, venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ah, querido, é tão lindo ouvir isso, mas o problema está na resposta que nós temos para dar. E aí, dependendo da resposta, vamos passar o resto do mês, o resto do ano e o resto da vida murmurando, chorando, sofrendo, porque continua doendo. Porque o nosso coração não se inclinou para a obediência. Há um ditado que eu mencionei aqui na semana passada e que eu quero lembrar novamente dele. O ditado é simples: quando o homem faz planos, Deus ri desses planos. Já diz a palavra que o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Se nós confiarmos nele, se nós dependermos dele. O profeta Isaías, agora no capítulo 26, versos 3 e 4, afirma: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme perante, porque em ti confia, perdão, vou repetir: tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Não confia. Olha eu errando aqui de novo. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele não se abala, Ele não quebra. Ainda esses dias, quantos de nós ficamos apavorados com aquele pedaço de rocha que se desprendeu do maciço e caiu sobre os barcos? Todo mundo viu isso. Que coisa terrível. Pois é, queridos, as rochas desse mundo, quaisquer que sejam, elas trincam, elas caem e matam. Mas Deus é a única rocha viva, estável e permanente, na qual poderemos encontrar uma existência completa, perpétua. Deus está mandando deixar o que é passado no passado. É bom lembrar as grandes coisas que vivemos, mas sempre com o olho na frente, no futuro, olhando para Cristo, não para o mundo. Ouvindo a Deus e não as vozes que ecoam nos nossos ouvidos. Para que ele faça coisas novas, é necessário desconsiderar as antigas, abrir mão das coisas passadas e me abrir para o novo, que a cada minuto chega para mim. Só assim haverá oportunidade de Deus fazer o novo na nossa vida. Achamos que somos nós que fazemos. Nossa, que filho lindo! Quem não disse isso ainda para a Eliana? Nossa, que filho lindo! É claro, puxou a mãe, o pai não ajuda muito, né? Mas você diga para ela, que filho lindo! É? Falando do Luke, né? Eu digo, puxou o avô, todo mundo contraria. Ninguém concorda quando eu digo que o Luke puxou o avô, né? Mas puxou a mãe, puxou a avó, lindo e maravilhoso. Aos nossos olhos, a nossa vida é linda e maravilhosa. E eu pergunto, e aos olhos de Deus? O ditado do mundo diz que amo o feio, o bonito lhe parece. Não estou dizendo que o Guilherme é feio, pelo contrário, eu queria morder aquela criatura. Queria agarrar aquele menino, mas não posso ainda, não é tempo de fazer essas coisas. Vou fazer com o Luke, mas não posso fazer com ele. Mas nós, queridos, o que estamos abraçando, o que estamos amando, o que estamos querendo, como eu tenho repetido aqui ao longo desses anos todos, de Rick Warren, o melhor de Deus ainda está por vir. Não chegou. Se você olhar para o passado, você vai dizer, já chegou e já passou. Não. Um pedaço chegou e passou, porque agora ele está fazendo algo novo. Lembrem-se do texto do profeta. O Senhor está fazendo agora algo novo. Você não vê? Não vê, porque não crê. Não vê, porque não confia. Não vê, não vê porque não obedece. Não vê, porque não quer olhar. Está surgindo sim. Quantas vezes eu tive o privilégio de ver um amanhecer, um entardecer, aquela coisa linda, gigantesca que é o sol, subindo ou descendo. Que coisa maravilhosa. Em alguns momentos, dependendo da estação, a gente vê o sol descendo de um lado e a lua subindo do outro. Que coisa fantástica. Queridos, há mais do que isso para os nossos olhos verem. Há mais do que isso para os nossos corações depositarem fé e esperança. Há muito mais do que isso debaixo do sol. Reconhecer o novo de Deus é viver o milagre de cada minuto. E é permitir que no deserto da nossa vida, Deus abra um campo fértil, um campo verdejante, um campo de renovo e de descanso, mas um campo de trabalho também. Olhar para o que Deus está fazendo é permitir que rios fluam, rios de água viva fluam do trono que é o meu coração, para a glória dele. E para transformar esse mundo vazio em muito mais do que ele pode ser um dia. O ser humano está procurando planetas nos quais haja a possibilidade de o ser humano sobreviver. Não precisamos disso, porque novos céus e nova terra nos estão prometidos pelo sangue derramado, pelas promessas cumpridas, pela graça apresentada, pela misericórdia renovada a cada manhã, pelo enxugar das nossas lágrimas, pela esperança que se... Eu vou ficar aqui o resto da semana, né, querido, não falta motivo para repetir que eu não preciso de um outro planeta para viver. Eu tenho uma mansão eterna esperando por mim. Eu tenho um Deus que me acolhe e que está fazendo agora algo novo. Quem crer, verá. Quem crer, viverá. Pare de olhar para trás. Pare de ser saudosista e olhe para frente, para o sol de justiça que já se levantou no horizonte da nossa vida e que se faz novo a cada minuto. Viva nele e por ele. Viva construindo sobre a palavra dele. Viva. Porque quem estava no cativeiro, o remanescente derrotado de Israel, não podia chamar aquilo de vida. Humanamente sem futuro e esperança. Mas aí o Senhor levanta o profeta para dizer uma coisa nova. E eles só tinham uma atitude. Ou criam ou não criam. Ou acreditavam ou não acreditavam. Se crescem, abraçariam e seguiriam o que o Senhor estava apontando. Se não crescem, pereceriam no seu cativeiro. Você está num cativeiro, O sangue de Jesus quebrou todas as correntes para que o cativeiro de hoje da sua vida acabe. 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 As mãos do Criador do Universo estão despedaçando correntes que nós estamos produzindo todo dia. Porque nós somos saudosistas, porque nós vivemos do passado e temos muita dificuldade de visão para perceber o algo novo que Deus está fazendo. Quem crer, reafirmo, quem crer, verá. Quem crer, viverá. Mas para isso, construa sobre a palavra de Deus, que é a promessa, viva e eficaz, como diz Hebreus, que nós já estudamos aqui, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções de cada um de nós, do nosso coração. Que o Senhor te abençoe, nesse novo minuto que você vai viver agora, nesse restinho de dia, no próximo dia que está chegando, na semana que está se abrindo, no mês que vai acabar amanhã, e no novo mês que está chegando, num ano que está se descortinando diante de nós, e no tempo que ainda temos de vida, que o Senhor te abençoe, e que você faça a sua parte. Se você crer, você verá, você viverá. Se não crer, só sentirá o peso das suas correntes. Continuará como Israel, chorando, amargurado, frustrado, derrotado, sozinho e perdido. Que a graça nos baste. Amém?